Muito bom dia, senhores e senhoras deputados. Peço desculpa por ter chegado um bocadinho tarde, mas é um problema de ter vindo do Porto e cheguei um bocadinho tarde e, portanto, peço a todos desculpa. Estávamos a iniciar a reunião. Ponto 1 da ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata número 17, referente à reunião de 11 de fevereiro de 2020. Alguém tem alguma coisa a acrescentar, a propor, relativamente à ata? Então vamos proceder à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português para audição do Tribunal de Contas e do Conselho Superior de Obras Públicas a propósito do relatório da Auditoria número 1 de 2020, segunda secção, Operacionalidade de Infraestruturas e Transportes. Partido Comunista, o deputado Bruno Dias quer fazer uma intervenção relativamente a esta matéria.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, bom dia a todos. A intervenção, a apresentação é muito breve porque o requerimento procura ser o mais explicativo e ao mesmo tempo sintético o mais possível. Nós não devemos permitir alarmismos, porque até chegou a haver alguma abordagem que confundia necessidades de investimento com, digamos, intransitariedade das vias. Nós não podemos considerar que há vias que devam ser interditadas e que estão a ser utilizadas. No entanto, o que estamos aqui a verificar, de acordo com o relatório da auditoria do Tribunal de Contas, é de uma enorme gravidade do ponto de vista das carências de investimento. E, portanto, se hoje não estamos perante vias que tenham que ser interditadas, a grande maioria dessas vias, nomeadamente no que diz respeito à ferrovia, estão, de acordo com a própria IP, adequadas para o curto prazo. É disto que estamos a falar. E como essas vias estão adequadas para o curto prazo, nos termos da informação da IP que o Tribunal de Contas depois sistematizou, então é necessário continuar o debate que temos vindo a fazer nesta Comissão. Não estou a dizer que estamos a olhar para isto pela primeira vez. O Tribunal de Contas poderá estar, nós não estamos. E, portanto, já tivemos recentemente aqui a Administração da Infraestruturas de Portugal para dar conta das questões daquilo que era considerado os atrasos relativamente às construções e às obras do chamado Plano Ferrovia 2020. Aqui a questão é outra, tem a ver com o ritmo de concretização daquilo que está planeado, mas também depois com as próprias necessidades de investimento que, de acordo com estes dados, levantam preocupações relativamente à adequação e à suficiência dessas opções de investimento. Por isso, naturalmente que, sendo o Tribunal de Contas a entidade que apresenta este documento e esta informação no relatório da auditoria, faz sentido que neste caso possamos convidar o Tribunal de Contas a apresentar e a debater os elementos que foram apurados e, tendo em conta até o trabalho e a dinâmica que foram lançados mais recentemente com o reativar ou reconstituir, digamos, do Conselho Superior de Obras Públicas, essa audição também seria útil do nosso ponto de vista. Daí que façamos esta proposta de que a Comissão possa convidar estas duas entidades, digamos, à autora do relatório e o Conselho Superior de Obras Públicas para que possamos refletir em torno das necessidades de investimento e das decisões que estão tomadas em relação ao investimento nestas infraestruturas. Muito obrigado. Só não colocámos a proposta da IP porque a IP teve cá muito pouco tempo, mas naturalmente é uma questão que não deve ser tratada de forma fechada pela nossa parte, mas a justificação é esta e não outra. Muito obrigado.
Sr. Deputado Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este requerimento do Partido Comunista Português sublinhar, em primeiro lugar, que tenta retirar algum alarmismo, o que é importante, e obviamente o Partido Socialista votará a favor de que estas duas entidades, nomeadamente o Tribunal de Contas, responsável pelo relatório em primeiro lugar, seja convidado, através do seu juiz-presidente, a estar presente nesta comissão, assim como o Conselho Superior de Obras Públicas. Nós julgamos que se tenha existido um contraditório da Infraestruturas de Portugal também a esta matéria, que seria interessante, independentemente da IP ter estado há pouco tempo nesta comissão, mas para tratar uma matéria que era a ferrovia, não para tratar das infraestruturas na sua globalidade, e sendo a instituição do Estado com responsabilidade direta sobre esta matéria, eu julgo que seria interessante, e da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, julgo que seria interessante acrescentar a estas duas entidades a Infraestruturas de Portugal, com vista também a Infraestruturas de Portugal poder apresentar o seu contraditório, que também é público e também é conhecido.
Penso que não tem mais ninguém inscrito, alguém? O deputado.
Bom dia, Sr. Presidente. Eu creio que, atento o relatório produzido pelo Tribunal de Contas, é uma obrigação que se antepõe a esta comissão de ouvir essas explicações, por um lado, e, portanto, desse ponto de vista, nós acompanhamos a abordagem do Partido Comunista Português em relação à matéria. Queremos ser uma abordagem prudente, estruturada, que foca os principais aspectos e que, no fundo, prossegue uma via de audições que temos levado a cabo nesta comissão e que, obviamente, depois mune os grupos parlamentares para tomarem as iniciativas políticas ou outras que entenderem pertinentes em face do quadro de conclusões que conseguem extrair dessas audições. Eu diria, se me permitem, atenta a observação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a respeito da audição das infraestruturas de Portugal, correndo o risco de errar, porque ainda não nos estivemos sobre a matéria, estamos agora confrontados com a possibilidade de se proceder à audição de infraestruturas de Portugal, que poderíamos admiti-lo num registro de condicionalidade. Ou seja, ouvíamos em primeira instância o Tribunal de Contas e o Conselho Superior de Obras Públicas e se, posto isso, se sujeitassem dúvidas, reservas, observações que fossem necessárias aprofundar e que não estão no número de esclarecimentos que são conhecidos e que têm sido prestados pela IP sobre os diversos aspectos, então, nessa circunstância, isso sim, dar-nos-ia a nossa anuência para que a IP fosse ouvida a esse respeito. E, portanto, se o Partido Socialista entender transformar a sua observação num requerimento de natureza oral para a audição da IP, poderia ficar aqui combinado, ficava à condição de depois revisitarmos o tema e entendermos se faria sentido proceder a essa audição em face dos esclarecimentos que viessem aqui a ser prestados. Muito obrigado.
Senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Rapidamente, apenas para dizer que, da nossa parte, nós concordamos com o teor deste requerimento. Ele tem toda a atualidade e tem todo o sentido, e as entidades que estão aqui propostas para serem ouvidas parece-me que são da maior importância para os esclarecimentos devidos, sendo que relativamente à audição da IP, sendo certo que de facto estiveram cá há relativamente pouco tempo e acabaram por falar sobre matérias que são condizentes com estas que também serão faladas nesta audição, parece-nos que o método que foi agora proposto, se for aceito pelo Partido Socialista, poderá ajudar à condução dos trabalhos, mas acho que temos que perceber se o Partido Socialista concorda ou não, e o PCP também.
Tem a palavra o Sr. Deputado Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Dizer que nós acompanhamos aqui este mesmo requerimento que é proposto pelo PCP e as audições e inclusive até o próprio modelo que foi proposto pelo PSD e, portanto, se isso for aceito por parte do Partido Socialista, nós acompanharemos também. Muito obrigado.
Deputado Costa.
Sr. Presidente, colocamos então o requerimento da EP por oral, para ser votado de forma oral, para colocar também, também no requerimento do Partido Comunista Português, se o Partido Comunista Português, enquanto autor do requerimento, não se importar, e obviamente que depois, até pelo número de audições que temos nesta comissão, se acharmos que não faz sentido, ou que faz, também é uma questão que podemos depois analisar a posteriori.
Portanto, ninguém mais quer... Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não diria mais nada se não tivesse surgido esta questão da condicionalidade para a audição, eventual audição com a IP. A única questão que essa ideia me suscita, e não é uma objeção de fundo, mas a única questão que esta ideia me suscita tem a ver depois com o intervalo que poderá surgir em relação às agendas para esperar as respostas que implica agendar uma audição que naturalmente não será de um dia para o outro. Eu não sei se me faço entender. Nós ouvimos estas duas entidades, ficamos com uma série de questões e de preocupações ou não, e queremos discuti-las com a IP. E chegamos à conclusão que sim, vamos chamá-las. E depois essa reunião realiza-se daí a 3 ou 4 semanas, de acordo com a nossa agenda e a agenda deles. Ou daí um mês ou dois, não sei. Esperemos que não. Eu não estou a dizer que esta dificuldade surgirá. Estou a dizer que já aconteceu no passado. Não é? E, portanto, também a experiência que a gente tem aconselha é que o arrastar destes processos quanto mais longo se torna, mais confusos se tornam os trabalhos da Comissão, porque depois entram outros temas. Já sabemos que vai haver, provavelmente, outros assuntos sobre habitação ou sobre transportes aéreos que se metem no meio. E eu deixo apenas esta questão, isto é uma reflexão que eu estou a partilhar, não estou a colocar como objeção, mas deixo esta ideia porque talvez os contactos e as diligências que a Comissão tenha a realizar com a IP possam adiantar alguma coisa e depois, mais em cima da audição, após a audição do Tribunal de Contas e do QSOP, chegarmos à conclusão que sim, mantém-se, ou não, já não é necessário. Mas eu preferia que não fizéssemos os contactos após uma decisão, depois daquelas audições. Não sei se me fiz entender, fica apenas para consideração dos seus deputados.
O deputado Costa quer pronunciar-se relativamente a esta questão levantada pelo deputado Bruno Dias.
Presidente, dá-me licença.
Faz favor.
Eu concordo, e acho que toda a gente concordou, que a IP fosse a última entidade a ser ouvida. E, colocada a questão pelo PSD, o Sr. Deputado Gustavo Norte dizia, caso consideremos necessário. A sugestão que eu dei foi que os contactos, as diligências para marcar, fossem começando, independentemente de nós depois revermos a necessidade ou não, mas que fazia-se a sequência com alguma proximidade, em termos de agendamento, e em cima da reunião, após a reunião com o TC e o QSOP, decidíamos manter ou não manter. Mas tratava-se desde já dos contactos para não começar tudo do princípio após as audições.
Muito bem. Embora nós fazermos um contacto com a IP no sentido de... Imaginemos que nós fazemos a proposta à possibilidade de nós tentarmos agendar a reunião com estas duas a audição destas duas entidades entre os dias 3 e 4 de março. Vamos tentar que isso aconteça nesta altura. Se nós contatarmos a IP a dizer, temos aqui uma umas audições agendadas com estas entidades, poderá ser ou não necessário fazer uma audição connosco? Isto não é muito correto, acho eu, não é? Quer dizer, não, a gente pode fazer...
A conversa não devia ser essa.
É, não, mas qual conversa? Estamos a pensar que isto venha a acontecer. Quer dizer, eu não sei como é que isto se há de fazer, não é? Agora, naturalmente que... Exatamente. Eu proponho era o seguinte, em última instância, por exemplo, reunião 3 ou 4 para as duas entidades e fazer logo 10 ou 11 para a IP. E, portanto, 10 ou 11 para a IP e depois podemos dizer à IP que afinal não é necessário. E, portanto, proponho que isto seja assim. Okay. Muito bem, então vamos votar o requerimento do... O requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português vai ser votado. Quem está de acordo com o requerimento e que sejam ouvidas estas entidades, alguém vota contra? Alguém se abstém? Foi votado por unanimidade. Vamos votar também o requerimento oral do Partido Socialista para audição das infraestruturas de Portugal. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Foi votado por unanimidade e de acordo com a proposta que foi feita pela mesa, no sentido de que a audição, dentro das possibilidades, seja feita, se for necessário, na semana seguinte à audição daquelas duas entidades. Muito bem? Pronto. Em ponto 3 da ordem de trabalho, distribuição e nomeação de relator sobre o escrutínio do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2020. O relator cabe a nomeação do relator cabe ao PSD. Foi nomeado, já está aqui indicado, o Jorge Mendes, do deputado PSD, para relator deste programa de trabalho da Comissão Europeia para 2020. Ponto 4 da ordem de trabalhos, petição número 27/14/1, juntos pelo alojamento local. Apreciação e votação da nota de admissibilidade. Algum grupo parlamentar quer intervir relativamente a esta matéria? Vamos votar a nota de admissibilidade. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Foi votado por unanimidade. Baixaram à comissão. O relator da petição cabe ao Partido Socialista. Muito bem. Baixaram à comissão o projeto de resolução número 242/14/1 do PAN. Recomendo ao Governo que assegure uma participação determinante do Estado no capital social do CTT Correios de Portugal S.A. Nos outros assuntos, também baixaram à comissão os projetos de resolução número 249/14/1 do PEV, suspensão da expansão do aeroporto Humberto Delgado, e o projeto de resolução número 250/14/1 do Bloco de Esquerda, recomendo ao Governo a nacionalização do CTT. Há convites para a deslocação à 12ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio, de 8 a 11 de junho, no Cazaquistão. A proposta é que desta comissão vá um elemento de cada grupo parlamentar. O convite, segundo diz aqui o assessor do Dr. Luís Alves, é que o convite é só destinado à Comissão de Economia. Nós somos uma comissão importante. Portanto, caso a questão 8 ou 11 de junho, 8 a 11 de junho, cada grupo parlamentar pode nomear um deputado, portanto é uma comissão constituída por 5 deputados. Sete deputados. E, portanto, era bom que os grupos parlamentares... Isto vem um bocadinho longe ainda, 8 a 11 de junho, mas que é necessário tratar das coisas, naturalmente que os grupos parlamentares indicassem 8 a 11 de junho. E esses documentos vão ser enviados? É melhor enviar o convite e os documentos aos grupos parlamentares para tomarem uma posição relativamente a esta matéria. Vamos continuar e deixar estes à parte. Visita de uma... Temos aqui a Embaixada da Áustria em Portugal, tenho a honra de informar a Vossa Excelência, isto foi uma... A Embaixada da Áustria que nos enviou esta missão. E queria, tenho a honra de informar a Vossa Excelência que irá receber entre os dias 15 e 18 de março de 2020 a visita de uma delegação de 25 deputados do Parlamento Regional da Alta Áustria, liderada pelo seu Presidente, bem como os seus vice-presidentes. Eles querem fazer uma reunião com a Comissão dos Assuntos Europeus, que já agendou uma data, presumo que é o dia 17 de março, e, portanto, entre os dias 15 e 18 de março, eles gostariam de fazer uma reunião também com a Comissão de Economia, com a nossa Comissão. Uma delegação de 25 deputados. Ah, e também quer reunir com a Comissão de Trabalho e Segurança Social e a Comissão do Ambiente, Energia e Ordenamento Territorial. Eu não sei, eles dizem que querem reunir com as quatro comissões. Não sei se querem reunir individualmente. Não sei se querem reunir individualmente com as quatro comissões para tratarem assuntos específicos ligados a cada comissão. Mas, de qualquer maneira, nós podemos também. Podemos falar com as outras comissões e ver se isto pode ser uma reunião conjunta com todos.
Sr. Presidente, relembrar apenas um aspecto que já em anteriores ocasiões motivou alguma controvérsia, que é a circunstância da necessidade de haver tradução simultânea. E eu estou a falar isto até por causa das preocupações do grupo parlamentar do PCP, que já noutras ocasiões se colocaram, e a meu ver, bem.
Muito bem, então nós vamos fazer o seguinte. A seguinte proposta, tentar reunir tratar este assunto com as outras três comissões, tentarmos fazer uma reunião conjunta, se eles aceitarem, presumo que não deve haver contrariedades, e fazermos uma reunião destas, então, na sala do Senado com tradução.
Qual é a data,
Sr. Presidente? É de 15 a 18... 15 a 18 de março. A Comissão dos Assuntos Europeus propôs uma reunião no dia 17 de março pelas 15 horas. Para eles. Eles propuseram aos assuntos europeus para reunir possivelmente só com eles no dia 17 de março às 15 horas.
Sr. Presidente, eu deixava só uma sugestão. Era que nos contactos entre as quatro comissões que estão aqui neste convite, se pudesse considerar a hipótese de que essa data e hora seja um momento de um encontro com as várias comissões em conjunto, e eu penso que seria adequado, até porque se a CAI está a dar essa hipótese, é bom porque geralmente a terça à tarde é o momento de reunião da CAI, o que significa que não há conflitos de agenda. Portanto, aproveitávamos já e ficava a situação encaminhada com economia de tempo para todos.
Portanto, iremos iremos falar com as outras comissões no sentido de ver se conseguimos fazer uma reunião conjunta e é no qual próprio com tradução simultânea. Portanto, o Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital vai ser ouvido nesta comissão no dia 26 de fevereiro, às 9 horas da manhã. Em princípio, às 9 horas, mas nós propusemos às 9 horas. Mas não deve haver problema, já que está disponível para o dia 26 de manhã, é provável que aceite as 9 horas. Mas, de qualquer maneira, isso será comunicado em devido tempo. Estas aqui, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, a segunda audição do dia 15 de abril, este documento já foi enviado a toda a gente. A fazer um relato de tudo isto quando ele já foi enviado. Mais alguma coisa?
Esse é um informante das audiências.
De quê?
Da audiência à 1:30 da tarde e depois a audiência.
Sr. Presidente, o Sr. Ministro ainda não confirmou?
Não, confirmou o dia, a hora.
O Sr. Presidente tem a consciência que não há trabalhos no dia anterior.
Eu tenho a consciência que não há trabalhos no dia anterior, mas esta é uma audição regimental que está marcada. Não sei, sinceramente. Alguém tenha alguma questão a levantar relativamente a este ponto levantado pelo deputado Cristóvão Norte? O dia 26...